Está no ar, o Jornal do Senado.
Presidente do Senado quer votar a reforma trabalhista até meados de junho.
Em sessão temática com mais de 7 horas, plenário faz segundo debate sobre a proposta.
CPI da Previdência vai pedir à Receita Federal lista dos 1.000 maiores devedores do INSS.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, afirmou hoje que acredita ser possível votar a proposta de reforma trabalhista no máximo até a primeira quinzena de junho.
Para ele, os trabalhadores não devem perder direitos em caso de aprovação da proposta. A reportagem é de Floriano Filho.
Como a reforma trabalhista ainda terá que passar por 3 comissões temáticas do Senado, parlamentares da oposição têm afirmado que o processo de discussão e votação poderia levar até 4 meses, mas o presidente do Congresso Nacional afirmou que este assunto não pode ficar tanto tempo em debate, porque é muito importante para a economia brasileira. Desde que a pauta não fique trancada por alguma medida provisória, Eunício Oliveira disse que será possível aprovar a lei complementar que flexibiliza direitos e deveres trabalhistas previstos na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, até a primeira quinzena de junho.
Ela não tira nenhum direito do trabalhador. Então ela é uma reforma que é necessária e é muito mais fácil de fazê-la.
O projeto da reforma trabalhista está na Comissão de Assuntos Econômicos, onde o relator é o senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo. O senador também é o relator na Comissão de Assuntos Sociais. Já na de Constituição e Justiça, a relatoria ficou com o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima.
E a proposta de reforma foi tema de debate hoje com autoridades e especialistas no plenário, em uma sessão temática que durou mais de 7 horas.
O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, negou que a proposta signifique retrocesso nos direitos do trabalhador. E os senadores da oposição protestaram contra a ausência dele na fase de debates. Repórter Marcela Diniz.
O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, classificou a reforma como modernização da legislação trabalhista brasileira e afirmou que ela trará mais segurança jurídica e empregos em um momento de crise. O ministro também negou que a proposta represente retrocesso nas garantias fundamentais ao trabalhador.
Esses direitos, nenhum deles corre o risco de ser alterado pelos acordos coletivos. Esses direitos, eles estão assegurados pela própria Constituição.
Por motivo de compromisso internacional, Nogueira deixou a sessão temática antes do debate com os parlamentares. O ministro propôs sua substituição por um técnico do ministério, mas parlamentares da oposição protestaram. Um deles foi o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro.
Que deixa a cadeira vazia. É o mínimo de respeito com o Senado Federal que o ministro do Trabalho ficasse aqui.
Apesar de lamentar a ausência no debate, Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, saiu em defesa do ministro e disse que a reforma trabalhista é necessária para fazer o Brasil competitivo em nível internacional.
É lamentável, mas ele veio e fez aqui a sua apresentação e mostrou o seu ponto de vista. O mundo queria vir para o Brasil, mas aqui tinha uma mão de obra baixa, uma produtividade baixa, uma mão de obra desqualificada e uma insegurança jurídica. Para onde é que o mundo foi? Foi para a China.
Para Roberto Requião, do PMDB do Paraná, a comparação com o país asiático é inadequada e a saída do ministro da sessão demonstra que o governo não deseja, de fato, dialogar com o Congresso.
Comissões.
Foi lançada na Comissão de Educação a Cartilha Nacional da Alimentação Escolar.
O material tem o objetivo de ajudar os conselheiros a fiscalizar a execução do programa responsável pela merenda dos estudantes brasileiros. Repórter Ana Beatriz Santos.
O Programa Nacional de Alimentação Escolar atende 40 milhões de alunos da rede pública de educação. A compra de alimentos para merenda utiliza recursos dos governos federal, estadual e municipal, com um orçamento de quase 4 bilhões de reais por ano. A coordenadora nacional do programa, Karine Silva Santos, lembrou que o programa já existe há mais de 60 anos.
O Programa Nacional de Alimentação Escolar é um programa institucionalizado, referenciado e que completa 62 anos no ano de 2017. Essa política de tamanha envergadura muito importante e é reconhecida, inclusive, internacionalmente.
A cartilha para os conselheiros do PNAE está na sua sexta edição. Os conselheiros são escolhidos nos estados e municípios para acompanhar a aplicação dos recursos na compra da merenda, de acordo com as diretrizes do programa. A senadora Lúcia Vânia, presidente da Comissão de Educação, elogiou a linguagem simples e didática da cartilha.
A cartilha explica o funcionamento do programa e mostra as atribuições de cada um dos órgãos do programa. Além disso, ela mostra aos conselheiros, por meio de um passo a passo extremamente didático, como proceder em cada etapa de sua atuação como fiscais.
O desenvolvimento da cartilha é uma parceria do Tribunal de Contas da União com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, cobrou rapidez do governo federal na recuperação e manutenção de trechos das BRs 317 e 364, que cortam o estado do Acre.
O senador reclamou da demora do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, e pediu urgência na realização dos serviços, já que o período de chuvas na região acabou.
Não é possível que a população siga pagando a conta pelos descasos, especialmente aqui do governo federal, que agora é o responsável pelas duas BRs, por não pôr as empresas trabalhando como deveriam.
E o senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, pediu apoio da casa ao projeto que apresentou mudando o regulamento do uso de internet nos celulares pré-pagos.
Ele propõe que o usuário possa acumular créditos não consumidos para usufruir no mês seguinte. Dário Berger destacou que grande parte das reclamações dos usuários de celulares se refere aos pacotes de dados.
Não é admissível, não é aceitável que em pleno século XXI nós tenhamos que concordar com uma prática dessa natureza. E o que proponho é que acabou o mês e sobraram dados para o plano da internet móvel, o consumidor possa ter o direito de usar o saldo restante.
O senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, acredita que o debate eleitoral do país no próximo ano não será pautado por questões relacionadas à luta de classes.
Segundo ele, o embate será entre gerações e categorias profissionais.
Para o senador, as decisões dos últimos governos priorizaram um desenvolvimento rápido e imediato, mas não adotaram medidas pensando nas gerações futuras.
Segundo Cristóvão, o resultado disso é que está sendo negado aos jovens de hoje o direito de terem um futuro sem violência, com emprego e previdência e com o meio ambiente preservado.
Para não dizer que os recursos não davam, para não escolher lados ou para não conciliar, criando uma coesão nacional, como fazem os estadistas, os governos daquele momento preferiram prometer tudo para cada categoria, para cada grupo.
A CPI da Previdência vai pedir à Receita Federal a lista dos 1.000 maiores devedores do INSS.
Durante reunião nesta terça-feira, os senadores aprovaram 18 requerimentos com pedidos para audiências públicas. Repórter Rebeca Ligabi.
Durante a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito da Previdência, os senadores aprovaram 18 requerimentos com convites aos maiores devedores de instituições financeiras, municípios, estabelecimentos comerciais e de ensino, entre outros, para prestar esclarecimentos. Para o presidente da CPI, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, autor do requerimento, a situação da Previdência hoje é fruto do acúmulo de dívidas.
Nós precisamos saber quem está dando calote, quem está se apropriando do dinheiro do trabalhador. Nós queremos saber aonde está esse montante todo e por que que não é cobrado. Se você tem uma conta, você é trabalhador, eles botam na justiça, vão para cima, você tem que pagar de imediato. E por que que esses grandes devedores não pagam?
A CPI ainda quer saber a previsão de recuperação de créditos para a próxima década. O senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, afirmou que, depois de identificados, os devedores devem ser devidamente cobrados.
Muita gente boa, rica, empresas poderosas que não pagam. Vamos tentar daqui para diante cobrar, exigir. Nós centraríamos fogo nesse sentido, trazendo aqui os maiores devedores ativos de cada ramo, os principais ramos, aqueles mais ricos. Porque aí nós já vamos ter uma linha de conduta para discutir.
As audiências públicas da CPI da Previdência ainda não têm data definida.
Jornal do Senado. Apresentação Lia Passarinho e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.